nothing, Jon Snow.
E começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje temos na bancada ele novamente, Pensador Louco, se apresente e dê sua desculpa.
Opa, muito bom estar aqui de novo. Eu sou o Pensador Louco lá do Teatro Escuro e desculpa aí, gente, mas eu já pulei roleta do busão umas 2 ou 15 vezes.
Comparativo pequeno, né? 2 ou 15.
É um pequeno espaço aí.
Bem pequeno, né? Curtíssimo.
Saindo da geladeira, com um áudio mais ou menos duvidoso, que é, espero dar um jeito na edição, e se eu não der, a culpa é dele. André gravando diretamente da praia. Se apresente e dê sua desculpa.
Olá, olá! Você que está do lado do fone de ouvido, meu nome é André, e apesar de não estar em Atibaia, tenho que saber que na vida nem tudo é passageiro. Também tem o motorista e o cobrador.
Ela, musa do DQC, a minha senhora, também conhecida como...
Mrs. DQC Bot.
Mrs. DQC Bot. Cristiane, se apresente e dê sua desculpa.
Olá, olá, sou Cristiane, do DQC, e a minha desculpa de hoje é, se eu estiver rindo muito, me desculpe, mas é porque me auto-intitularam de Alerquina.
Bancada grande, vamos continuar as apresentações. Dani, se apresente e dê sua desculpa.
Fala, pessoal, estamos de volta aí, e a desculpa de hoje vai para você, que se eu já caí no ônibus e caí sentei no seu colo, desculpa, não foi por querer. Já aconteceu assim, entre umas 2 e 15 vezes.
Foi sem querer quase todas as vezes, né?
Sem querer, totalmente.
E ela aqui, abrilhantando com toda a sensualidade, é esse episódio do DQC. Priscila, não se apresente e dê sua desculpa. Se apresente e faça o textinho.
Oi, gente, eu sou a Priscila. E as minhas desculpas vão para aquele motorista que eu entrei deliberadamente, sabendo que eu não tinha dinheiro, e cheguei na hora de pagar e disse que não sabia que não tinha dinheiro.
Eu fiquei com medo que ia chegar a hora que ela ia dizer, não, tem como pagar de outra forma?
Mas é o seguinte, eu sou a Pri, tá? E caso vocês queiram a voz de vocês, a minha voz no cangote de vocês, tamo aí.
E vamos lá com essa bancada gigante ao episódio.
Tá todo mundo falando que 2019 é o ano do podcast, mas é claro que nós somos muito mais que todo mundo. Se liga aqui. Desde sua primeira edição em 2017, o Encontro Ouvindo Capivaras de Podcasters e Ouvintes prova que sempre esteve à frente dos todo mundo da internet. E nos mostra que uma boa ideia é aquela posta em prática. O evento aproxima produtores e ouvintes de podcasts, ajudando a divulgar, propagar e expandir essa mídia livre que tanto amamos. Mas e aí, você quer fazer parte desse evento gratuito e garantir que a podosfera continue detonando em constante evolução? Cola nessa com a gente! Ouvindo Capivaras 2019 acontecerá dia 31 de agosto a 1 da tarde, lá no Hotel Centro Europeu, na Praça General Osório 61, Centro de Curitiba. Lá haverá debates, papos informais, mesas redondas e muita conversa com diversos podcasters People Fine Pacas. Não perca a chance de fazer parte disso. Confira no site bladobladoblado.ouvindocapivaras.com.br e confirme já a tua presença no evento. Ah, sim. E depois do evento também haverá a tradicional reunião de todos, podcasters e ouvintes, num barzinho pra rolar aquela farra bonita noite adentro. Jura que tu vai ser mané de perder essa data? Te vejo lá.
Nessa bomba não ando mais. Racharam um bagulho no banco de trás. Bem, pessoas, hoje com essa bancada seleta de pessoas, de andarilhos desse meu Brasil, a gente vai falar de quê? As histórias da gente, dos coletivos da vida, as histórias do coletivo, histórias de barco, avião, busão e outras coisas. E para começar nas histórias de coletivo, eu queria ouvir logo de cara, de uma forma completamente aleatória, começando por ela, Priscila. Sim, já começa logo pela novata, né? Chegou agora da bancada, já tem que abrir a coisa. Pri, conta aí uma história boa de coletivo pra gente.
Contar uma história, agora eu vou contar a história.
Sendo boa, sendo história, não sendo história, pode contar, o microfone é seu.
A minha história de coletivo é uma coisa muito triste, tá? Ninguém vai gostar de ouvir, mas acontece muito Brasil afora.
Não, não precisa ser de comédia, sendo história boa...
Não, não é comédia. Eu tenho 30 anos, faz 20 anos que isso aconteceu. Eu tinha 10 anos na época... E nós estávamos vindo no busão da cidade vizinha para cá, dá uma meia hora, 40 minutos. E eu vim com a minha avó, tava cheio o ônibus, eu sentei num lugar do lado de um homem e ela sentou lá para frente, lá no lugar dela. E eu não notei, tá, na época o que tinha acontecido, mas enquanto nós estávamos andando, esse homem se mexia, me cutucava, e mexia a mão. Quando eu desci do ônibus, a minha avó, eu chamo de nona em italiano, perguntou: Priscila, o que é isso na tua roupa? E a minha roupa estava toda suja de branco.
Credo.
Eu tinha 10 anos de idade.
Que horror. Caralho. Que horror.
O cara se masturbou do lado de uma criança de 10 anos de idade no coletivo.
Pior que é uma triste realidade até hoje, né?
É, acontece muito, inclusive é muito desdenhado quando acontece. Então, deliberem aí, né? Já que tem mulher que pede, tem mulher que isso, que aquilo, o que uma criança de 10 anos de idade pede para um homem, a não ser uma bala?
No caso desse, devia ser no meio da testa, né?
Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Caros ouvintes, já que normalmente o pessoal vê de que se eu quero ouvir uma comédia e tal, não sei o quê. Não é isso. A gente nunca fez isso, que no fim das contas os episódios de DQC é sempre... A gente tem um tema, mas não é uma pauta. Essa história tem que ser contada assim, porque é uma história real de coletivo e é infelizmente uma coisa que acontece.
Tristemente acontece.
Infelizmente acontece muito.
Eu tenho guardado muita história bacana, tenho muita proposta bacana pra falar, mas eu senti muita necessidade de falar isso, porque é a primeira vez que eu tive chance de falar o que aconteceu contigo no busão, Priscila? E eu pensei, a primeira coisa que veio na cabeça quando tu falaste o que era isso.
Mas, ô Priscila, e o que aconteceu depois? Hoje em dia já tem essa impunidade, infelizmente, mas naquela época, então, eu nem consigo imaginar o que aconteceu depois.
Não aconteceu nada, Emerson. Aí é que tá. A minha nona, né, vó, me limpou do jeito que deu. A gente caminhava um pouco até em casa, tinha uma nascente de água, me limpou com o lencinho que ela tinha na bolsa e me disse pra não falar nada em casa.
Meu Deus.
Eu tenho uma história de vida que um dia eu vou poder contar, E talvez vocês entendam até porque ela teve essa atitude. Eu entendi muito tempo depois o que esse homem fez. Sério, é até estranho comentar sobre isso. Ele perguntou meu nome, perguntou onde eu morava. Ele conversou comigo durante a viagem, mas eu, sinceramente, eu converso com todo mundo desde criança aí. E quem não conversa no coletivo?
Dá um minuto que eu vou pedir pra Manu entrar também, que é importante ter mais mulher nessa bancada aqui pra falar sobre isso.
Oi, gente!
Oi!
Olá!
E entrando aqui também é a Manu, que também tava na geladeira do DQC. Eu não vou fazer nem muita piada, porque sim ou não, ela entrou justamente pelo o time aí da gente aproveitar ter mais mulheres na bancada pra poder falar desse assunto sério, que de fato é um assunto sério. Infelizmente, a estupidez humana do abuso em coletivo. Você entrou agora, eu vou te resumir e vai cair na edição o resumo da história da Pri agora. Pri, conta você mesma a história, que eu não vou tomar posse disso não.
20 anos atrás...
Resumo feito. Mano, é esse o ponto que você entrou. Entrou no meio do episódio, mas a gente tá falando de histórias de coletivo e, enfim, todo mundo tem história de coletivo. E a Pri abriu contando essa história que infelizmente é mais comum do que a gente gostaria de dizer que é, principalmente com mulheres, que o homem nunca sofreu esse tipo de abuso. Eu pedi pra você entrar no fim das contas pra gente ouvir mais opiniões de mulheres desse tipo de história, nesse tipo de sentido.
Eu tenho uma história parecida que aconteceu com a minha irmã. E tem uma história que aconteceu comigo tem mais ou menos um mês, que o André ficou muito puto e o André queria voltar pra meter a porrada no cara, mas ele nunca ia achar o cara no meio do trem. Eu vou contar o que aconteceu com a minha irmã, que foi mais ou menos nesse naipe da história da Pri, e eu já tô bem íntima, chamando de Pri mesmo. E aí foi assim, a minha irmã tava voltando do trabalho, ela trabalhava no shopping, então ela saía tarde, né? O shopping fechava às 10, ela saía do shopping mais ou menos umas 11, meia-noite. E era, tipo, época de festas, né? Natal e tal. Então, ela tava saindo mais tarde ainda. E aí, ela entrou no ônibus, tinha um cara sentado na frente dela. Ela tava naquele banco alto, né? O cara, tipo, olhou pra ela e pra amiga dela, que tava só estavam eles três, mais o motorista e o cobrador no ônibus. E aí, ele ficou olhando pra elas o tempo inteiro. Aí, elas levantaram e saíram de perto deles, tipo, sentaram do outro lado do ônibus. Só que quando ela olhou pra trás, o cara tava com o pau pra fora, se masturbando. Aí a minha irmã entrou em pânico, ficou desesperada. Aí foi falar com o motorista, né, com o cobrador que tava na frente, né. E aí o cobrador falou, tipo, discretamente com o motorista, porque, tipo, eles estavam com medo do cara também estar armado, alguma coisa, e tinha só eles no ônibus. Aí o motorista parou o ônibus, falou pras meninas ficarem lá na frente e mandou ele descer. O cara ficou puto. Desceu, falou que não tava fazendo nada, mas ele tava. E aí minha irmã chegou em casa em pânico, chorando pra caramba, porque o filho da puta acha que tem o direito de se masturbar em lugar público, na frente de mulheres, e foda-se. E essa é a história da minha irmã. A minha história aconteceu há mais ou menos um mês. Tipo, aqui em São Caetano, o trem, ele sempre vem lotado, porque, tipo, de São Caetano pra Tamanduateí é uma estação. Ele já vem lotado de Rio Grande da Serra, que a maioria das pessoas descem Tamanduateí. E a gente tava, tipo, num trem muito cheio, que tava todo mundo parecendo sardinha, sabe? E aí, na hora de descer na estação Tamanduateí, o cara simplesmente pegou e, tipo, apalpou meu peito. E na hora, o André tava no trem comigo, só que o trem tava tão cheio que ele não conseguiu ficar do meu lado. Então, na hora que ele saiu antes de mim. O cara apalpou meu peito, o André foi andando, né? Foi esperar o metrô na estação. E, tipo, quando ele me viu, eu tava branca. Ele, o que aconteceu? Aí eu contei pra ele, chorando. Aí ele falou, não acredito, eu vou caçar esse filho da puta. Você viu a cara dele? Eu falei, vi, mas a gente não vai achar mais esse homem. Porque, tipo, não tem como. Porque, e foi, assim, foi uma coisa que me deixou muito nervosa. Porque ele não esbarrou, sabe? Porque quando a pessoa esbarra, você sabe. Tipo, ele olhou na minha cara, botou a mão no meu peito e saiu. E eu fiquei com ódio. Eu fico com ódio, mas ainda a minha reação. Porque eu devia ter feito um escândalo, a minha reação foi, tipo, chorar. E isso me deixou muito revoltada.
Manu, aí é que entra a questão, ó. Duas coisas que tu comentou e uma coisa que eu comentei tem em comum, além do abuso. Ele não estava, não podia ficar perto de mim porque estava lotado. A tua irmã estava saindo tarde porque era Natal, não sei o quê. Eu não pude sentar com a minha avó porque não estava cheio, não tinha lugar. A questão é que não importa o que a gente faça, a sociedade precisa ensinar que os homens precisam respeitar.
Exatamente.
Tem que contar que com criança até crime é, e mesmo que não fosse. E abuso sexual é crime independente da idade. Qual que é a justificativa que a gente busca? Ah, eu não pude sentar com a minha avó. Ah, o namorado, o marido, não, desculpa, não sei. Não podia sentar, não estava perto de mim porque estava lotado. A minha irmã estava saindo tarde. A gente já justifica um abuso que acontece com a gente que não é culpa nossa e jamais será.
É, eu acho importante a gente contextualizar, inclusive para o pessoal que tem a mania de dizer que esse tipo de ambiente tóxico e tudo mais só ocorre no mundo online e etc e tal, que o mundo analógico off é tanto quanto, se não muito mais. Vocês se preocupam com Zé Merda no Facebook falando besteira, assediando mulheres e etc e tal. Cara, no mundo offline é muito pior e muito mais tóxico e tem que ser tratado com a mesma severidade. Isso é de um absurdo terrível.
Eu vim de um ambiente onde eu fui abusada sexualmente muitos anos por um familiar. Então, um homem do meu lado só me cutucando, sério, eu não, nem cheguei a prestar atenção porque pra mim era uma coisa que era normal já. Já tava enraizado na minha cabeça. Um dia eu vou poder contar isso, não é pra hoje. Mas não tem cabimento. E eu percebi, a minha avó, o que que ela fez? A gente tava caminhando pra casa, tinha uma nascente de água, pegou o lenço da bolsa, umedeceu e limpou minha blusa e simplesmente disse pra mim não contar nada em casa.
É foda.
Eu percebi muito tempo depois, quando eu percebi o que acontecia comigo também dentro de casa, o que que era isso. Eu não tinha noção do que era uma coisa errada, que era uma coisa absurda. E quando a gente fala, eu moro numa cidade pequena que é considerada segura, que não tem índice de violência praticamente, não tem usuários de drogas. Vocês estão falando de lugares de metrô. Isso acontece no mundo todo.
Na verdade, eu acho que quando a cidade é pequena, eu acho que acontece bem mais do que na cidade grande.
A passação de pano
é enorme. É enorme. Na grande é mais difícil. A gente tem acesso, né? A gente que mora na cidade grande, você tem muito mais acesso à informação e de saber o que é certo e errado com muito antes do que na cidade pequena, que as pessoas passam pano. Então, a criança cresce realmente na inocência. Inocência, né? Ela não, é porque ninguém sabe. É, como eles não se falam, então você vai pra escola e o seu colega também não sabe. E aqui não. Aqui, se uma família passa pano, a outra não passa. Então ele vai aprender. Ele vai chegar na escola e vai perceber que não é igual, é diferente. E na cidade pequena, não. O pessoal passa muito pano pra tudo, né?
Tem uma filha de 10 anos, a Sofia, e o Juan tem 11, tá? E eu vivo num mundo onde eu precisei ensinar a Sofia há pouco tempo atrás, que quando um cara começava a encarar, ela precisava mostrar o dedo no meio, falar que ia chamar a polícia e correr pra mulher mais próxima se eu não estivesse perto. Dificilmente eu não estou perto, de medo que eu tenho. Medo pela minha filha.
Eu já tive um histórico também, né, de abuso sexual. Quando eu tinha, acho que tinha uns 8, 9 anos, por aí. Então, meio que depois que eu descobri também o que era isso, e eu tava fazendo faculdade, o ônibus estava lotado. E sempre tinha aquele engraçadinho que acochava. Só que como eu já sabia o que era um abuso, quando a criatura já começava a acochar, eu já começava a gritar. Ô, vai comer agora ou vai levar pra viagem? O pessoal já sabia que... já sabia, ficava olhando pro indivíduo e o indivíduo corria logo do ônibus.
O que que acontece? Hoje eu sou uma mulher formada, eu tenho 30 anos de idade, sei bem quem eu sou, quem eu não sou, e se eu faço o que eu quiser e não dá o direito de ninguém abusar de mim. Ninguém. Se eu quiser sair na rua de calcinha e sutiã, porque pelado é atentado ao pudor, eu vou sair e ninguém pode passar a mão em mim, não, ou vai levar chumbo.
Exatamente.
Uhum. Meu corpo, minhas regras.
Quando eu era nova, eu tinha por volta de 20 alguma coisa, sei lá, 22, e eu tava com a minha irmã, a gente passou o Natal na casa do namorado dela, dormiu lá a noite e tava voltando pra nossa casa pra almoçar com a minha mãe. Então a gente tava no caminho, assim, esperando o ônibus e tal, e tinha o ponto, era na frente de um bar, e tava cheio o ponto, sabe, porque era feriado, então então tinha bastante gente, porque o ônibus demora, né? Então apareceu um lugar, uma pessoa levantou, a minha irmã falou pra mim, senta ali. E eu sentei. Só que eu sentei e eu tô virada pra ela, que tá na minha lateral de pé, conversando, né? Eu sentei assim do ladinho dela ali e tô batendo papo. E aí a gente tá conversando, só que ela tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ela. E aí, de repente, um moço, um rapaz, levantou assim de um outro lugar do ponto, eu não tinha nem visto esse rapaz. E o rapaz levantou e falou pra mim assim, levanta sair agora. E me pegou pelo braço, assim, eu nunca vi o rapaz, e me tirou do banco. E aí eu levantei, assim, sabe, meio, tipo, no choque. Aí quando eu, aí ele falou assim, aquele rapaz tá se masturbando atrás de você, no ponto de ônibus. Aí eu falei, como, sabe? Tipo, eu tava lá e eu realmente não vi. E aí quando eu olhei, veja a situação. O cara veio do bar que tava atrás, ele era bêbado. Ele tava bêbado, e se não bastasse, ele tava usando uma muleta, porque uma das pernas dele tinha problema. Ele tava segurando a muleta, bêbado, com uma mão, e com a outra ele tava colocando o pênis pra fora. A gente não sabia se a gente ria ou se batia num indivíduo desse, né?
Desculpa pela piada fora de contexto, mas você tá dizendo que ele tava com as duas muletas na mão, era isso?
Olha, foi assim, é bizarro, pior que piora. Aí eu levantei, e aí todo mundo no ponto começou, ninguém ia agredir o cara, como eu disse, porque ele realmente, ele tinha um problema na perna, ele não andava. E aí o pessoal xingou ele e tal, e o cara ali, bêbado, bêbado de tudo, meu ônibus veio. Eu subi com a minha irmã, pois o cara não entrou e não seguiu a gente. Ele entrou no ônibus, eu passei com ela, ele passou a catraca, aí eu fui pro fundo, e ele, bêbado, ele não conseguia ficar em pé, e ele se jogava em cima de mim. E foi uma coisa tão clara que uma pessoa levantou do banco e falou pra mim assim, um rapaz, falou, senta aqui. Levantou e ficou de pé na frente, na minha frente, assim, olhando pro cara.
Por que você não deu uma rasteira nele de muleta?
Ah, eu era muito... Não, gente, ele tava bêbado e ele realmente, ele era manco. Ele tinha um problema lá na perna. É assim, ó, pra você ver como do cara ser abusador, não tem nada a ver com ele ser consciente, inconsciente. Gente, é qualquer pessoa. O cara é deficiente... E mesmo assim, ele encontrou... na bebedeira, ele ainda conseguiu encontrar um jeito de tentar me assediar. Uma coisa absurda.
Se você agredisse o cara, ainda ia correr o risco de um filho da puta defender o cara. Isso. E falar, nossa, mas ele é deficiente, você tá batendo
por
no
quê?
Cara.
E pior, ninguém viu o que aconteceu no ponto antes. Porque quando eu subi com a minha irmã, as pessoas ficaram, né? Eu ia pra um lugar, eles iam pra outro. Então, se eu agredisse ainda dentro do ônibus, as pessoas iam falar, essa menina é louca. Porque o cara, ele podia falar que tava caindo em mim, entendeu? Tipo assim, não, ele tá bêbado, ele não tá conseguindo se segurar. E apoiou nela e ela bateu nele, entendeu? Ninguém viu.
É o que a maioria das mulheres fazem, me incluo no meio, que quando a gente começa a se sentir abusada... A gente baixa a guarda, assim, porque a gente sabe como é que os outros vão reagir.
Uhum.
Entendeu? A gente nunca vai ser certa, nunca. Quando foram descobertos os meus estupros na infância, a primeira coisa que uma familiar falou foi: mas tu viu que uma vez ela perguntou quando ela tava, como ela tava bonita pra sair? Eu começou quando eu tinha 6 anos e foi descoberto quando eu tinha 10. O que uma criança de 6 anos oferece pra alguém? Então, aí cria essa coisa na gente, e é cultural, que a gente se sente culpada, assim, muito tempo, por muita coisa que não é culpa nossa.
Uhum.
Sim. Essa, nossa, se for pegar, se joga isso no Twitter depois com uma tag ali pra ver. É, o que tem de história absurda, meu Deus.
Tem um monte de história horrível.
Eu te entendo muito, Pri. A diferença da tua história pra mim é que a tua história foi descoberta e a minha eu escondo até hoje.
Mas não esconda. Quando tu conseguir lidar, lide. Uma hora talvez tu descubra que tu pode ajudar muita gente através de um sofrimento que tu teve, não é bom. Mas é um alívio que te dá.
Eu era muito criança também, igual você. Eu sofri abuso sexual de um tio meu. É uma coisa que eu nunca contei. Eu vou contar aqui, vai ter um monte de gente ouvindo, mas eu acredito que a minha família mesmo não vai ouvir. Mas eu nunca contei porque eu tinha muito medo do que podia acontecer com a minha família. Hoje eu me pergunto se não era uma desculpa por medo, sabe? Porque eu sempre pensava, mas eu não vou contar porque os meus avós vão ficar muito mal se eles souberem. E aí hoje eu fico com medo de contar porque eu não sei como é que vai ser a reação dos meus pais. E sabe? E aquela coisa de você sempre achar que você teve culpa. Eu entendi que eu não tive culpa depois de velha, com 28 anos, 29 anos de idade. Eu tenho 29 anos hoje e até o ano passado eu achava que a culpa era minha, sabe? Eu achava que eu provoquei alguma coisa que fez com que meu tio e fizesse isso comigo. Só que eu tinha 5 anos.
Foi o pai do meu pai. Foi muito tempo. E pra mim, eu sempre falo que geralmente quando a gente tem uma relação boa com os filhos, o que que acontece? A gente é endeusado pelos filhos. Então se eu falar pros meus filhos, vocês vão ali, vocês vão matar aquele bichinho, é capaz deles matar o bichinho porque eu tô falando que é certo. Como o pai do meu pai era como um pai pra mim, o que ele começou a fazer comigo era uma coisa natural. por mais bizarro que soe. Quando ele, eu simplesmente não percebia, nunca foi conversado comigo esse tipo de coisa. Um dia a minha avó lá assistindo um programa desses aí sanguinário na TV, eu vi uma história parecida e já falei pra minha mãe. Foi aquele bafafá todo, alguém falando, porque eu sempre fui muito vaidosa, sou até hoje. Eu perguntava pra todo mundo quando eu ia sair de casa se a roupa tava bonita e tal. Falaram, né, porque ela perguntou se tava bonita, não sei o que, imagina. Meu pai botou eu, minha mãe e minhas irmãs na boleia do caminhão e fomos embora e só voltamos quando ele morreu. Nunca foi lidado. Tanto que sempre que eu tentei abordar o assunto com meu pai me disse que foi uma coisa que aconteceu, acontece com as pessoas e eu tinha que superar.
É, nossa, isso é bizarro demais.
Os mais antigos, os mais velhos têm esse jeito.
No meu caso, quando eu fui abusada, né, eu não sabia nem o que era isso. Tinha um familiar perto, que era amigo desse familiar. E aí, eu desesperada, quando um outro familiar mais próximo botou a cabeça e viu que eu tava sendo abusada, mandou o cara embora, o amigo do outro familiar lá, próximo, e pronto. Quando eu entrei pra casa, aí ainda tive que ouvir. É, mas ela tava gostando. Cara, eu entrei no banheiro, quase que eu me rasguei a pele inteira, assim, sabe, de nojo de mim mesma. E achando que eu era culpada por aquilo ter acontecido.
Aí, Cris, entra aquela questão do gostando. Quando uma coisa que começa a ser feita contigo desde a tua infância e que ela gera prazer, sim, quando é estimulada, a pessoa passa a vida inteira se culpando porque uma hora ou outra a criança acabou gostando do que aconteceu sem nem saber o que era.
Exato.
Eu percebi que eu não era culpada porque eu perguntava se eu tava bonita ou não. Eu tinha 26 anos de idade. Eu não tinha um espelho grande na minha casa. A Sofia foi lá na minha mãe se olhar e perguntou pro meu pai se ela tava bonita. Ela chegou em casa toda animada porque pela primeira vez ele não fez piada idiota e disse que sim, que ela tava bonita. Dessa vez ela tinha escolhido bem a roupa. Ela foi se oferecer pro meu pai?
Claro que não.
Outra coisa, as pessoas sentem muita empatia quando a questão é criança vítima de abuso. Só que, sério, mulheres são abusadas 24 horas por dia no Brasil. E quando é criança, daí sim, é canalha, é cafajeste, é criminoso, é isso, é aquilo. E quando é uma mulher, buscam todas as desculpas possíveis de como a mulher poderia ter evitado, quando, na verdade, os homens precisam aprender que tudo tem limite.
Sabe o que eu acho engraçado, se não fosse tão trágico? É que as pessoas têm mania de achar que as crianças têm uma imaginação muito fértil e aí tendem a acreditar mais nos adultos do que nas crianças. Sabe, a criança quando chega ao ponto de falar alguma coisa é porque aquilo ali já chegou no topo dela, que ela já está pedindo socorro. Tem muita gente que não ouve a criança, não vê sinais, e eu acho isso, sabe, muito triste. Talvez isso tenha me formado como mãe, com o cuidado maior que eu tenho, pelo histórico de tudo que aconteceu comigo na infância.
Eu sou vítima de muitos tipos de abusos diariamente, por ser quem eu sou, por ser como eu sou, o pensador fala muito, tu é uma mulher livre, não acho que eu sou livre ainda. Mas as pessoas chegam, outro dia, Cris, quando eu tava lá embaixo, lembra, eu fui comprar cigarro, eu te mostrei no vídeo, uma fileira de cara simplesmente descaradamente parado de braço cruzado e olhando. Isso é uma coisa abusiva.
Uhum. Só olhar por olhar. Tinha uns 3 ou 4 caras parados olhando pra Pri. Só olhando.
Não importa a tua aparência, não importa como tu tá. Tudo é motivo pra fazerem o que fazem. E tu que se lasque, cale bem a tua boquinha, porque se tu abrir a boca, tu vai ser escrachada. E é por isso que a gente não fala as coisas como foi a Manu ou foi a Dani que falou sobre uma coisa que aconteceu com ela e não... A família não sabia, eu não prestei atenção.
Foi eu, a Manu.
Não precisa lidar, as coisas têm hora, sabe? Às vezes é melhor evitar de falar com a família, porque tu sabe como vai ser.
Hoje eu prefiro fazer terapia do que falar alguma coisa pra alguém.
Tem certas cabeças que não mudam mais, né? E aí a gente desiste, não é nem desistir, é simplesmente largar de mão e tacar o foda-se.
Meninas, tô calado aqui, mas é porque justamente isso, tomar o meu lugar, que é ficar quietinho, que nessas horas a gente não sabe o que que é isso, a gente que é homem, a gente não sabe o que que é. Por mais que tenha empatia, por mais que falar, me coloca no seu lugar, então a gente não sabe. A gente não sabe, nunca vai saber e nem vai ter ideia de como é essa coisa. Eu só fico puto, a palavra é essa, eu fico puto, eu fico doente de raiva, às vezes, porque eu não quero dar uma de, como eu sou bonzinho, não é nada disso, é de onde eu vim, é da minha criação também, é do meu estado, porque no Nordeste essas coisas, como eu digo aqui em Santa Catarina, eu digo, olha, isso lá em Recife não se cria não, que é o famoso, se a gente pega um cara fazendo alguma coisa desse tipo, de botar o pau pra fora e fazer alguma coisa desse tipo, esse cara tá morto. Ninguém vai chamar a polícia pra ele, não. Ele vai matar ele no pau. Agora, eu já vi muita coisa aqui de absurdo. Tudo bem que depois que eu virei pai, eu virei uma moça. Tudo que acontece com que eu vejo na rua que eu posso evitar, eu evito de confusão. Mas tem coisas que, infelizmente, eu não consigo não me meter, como covardia com mulher, ou com criança, ou com gente idosa. Eu não consigo não ver isso e ficar imparcial. E eu fico impressionado que essas coisas acontecem. Infelizmente, quanto mais quando a gente fala desse tipo de coisa, principalmente quando tem uma roda de mulheres, normalmente, se tiver 10 mulheres, eu acho que 9 aconteceu e uma não aconteceu. Ou aquela uma também aconteceu, mas ela tá com vergonha de contar. É uma coisa que, infelizmente, é o normal. O sofrer o abuso é o comum. O que quem não sofreu é que é exceção. E eu fico pensando onde é que estavam os homens de bem, nessa situação. Não tinha nenhum Emerson perto pra ver essa porra, pra encher a cara de um filho da puta desse de porrada. Não tinha ninguém, um que não seja familiar, um vizinho e tal. O que eu acredito é que essas pessoas estavam lá, mas elas não fizeram nada. É isso que me deixa doente.
Mas sabe o que é, Emerson? Às vezes, não estou dizendo que seja o caso da bancada aqui, das mulheres ou até dos homens também que já tiveram sofrido, mas às vezes você quer dar aquele grito de socorro, mas o abuso começa ou quem deveria te proteger está envolvido nessa situação. Então, o que a criança vai fazer? No caso de uma criança, entendeu?
Eu nem tô colocando só a criança em si, eu tô colocando no geral. E também não quero dizer aqui, tipo, os homens têm que proteger a mulher. Não é isso, não é isso. Os homens não deveriam fazer isso. Não deveriam precisar de outros homens pra defender a mulher de homem idiota. Isso não deveria nem existir. Mas já que existe, cadê os homens de bem? Cadê os homens que vocês vêem um negócio desse e ninguém faz nada? Nunca aconteceu isso comigo na minha frente, assim. Já aconteceu coisas parecidas. Do tipo, eu já corri risco de vida, já contei essa história aqui, rindo, brincando no DQC, que eu pensei que tinha uma mulher que estava sendo estuprada na praia, e eu fui atrás do cara para matar o cara. Agora, só que a questão é, eu não tô dizendo que eu fiz certo isso, Emerson vai matar o cara, olha como o Emerson é herói, não é isso, mas eu tô dizendo, por que as pessoas são tão passivas? Por que as pessoas veem essas coisas e não fazem nada? E por isso que a pessoa se sente sozinha? Porque ninguém vai fazer porra nenhuma.
Eu acho que você tem que tomar cuidado justamente por usar essa expressão de homens de bem, porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde o homem de bem está acostumado a lidar com isso como algo cultural, algo tradicional, e está justamente acostumado a passar pano para esse tipo de situação.
O homem de bem que estuprou desde a minha tenra infância até os meus 10 anos era portador de arma, tinha todo o estoque de munição em casa, era frequentador da igreja, ia na missa todo domingo, era bem visto pela sociedade e até hoje eu sou conhecida como a puta da comunidade.
Deixa eu me retificar então, porque infelizmente a frase homem de bem hoje está ligada a esse termo, né? A esse tipo de gente, que no fim das contas não é de bem porra nenhuma. O que eu quis falar era homem de bem é um homem que pense, que respeite e que saiba que ele tem um papel, no fim das contas, na sociedade de não fazer merda e que se vê alguma merda acontecendo, agir. E, infelizmente, hoje em dia, se eu falo homem de bem, é uma coisa pejorativa até, de tão escroto que a gente tá vivendo.
Vocês que são homens que estão no meio de homens, quantos homens que vocês conhecem que descobriram que o cara batia na mulher e vocês cortaram a amizade com esse cara? Você trabalha com o cara, mas você resolve que você não vai nem olhar mais na cara dele. Tipo, assim, eu trabalho porque eu sou obrigado, mas não dou bom dia, não dou boa tarde naquela mão, não toco, esse cara é canalha e ele bate na mulher. Quantos caras fazem isso? Nenhum.
Eu já fiz isso. Eu já até bati no cara.
Mas são raros. Nenhum cara faz. O cara sabe e se faz de louco.
Eu já peguei o cara e quebrei ele no pau. É diferente. Agora, eu falo por mim. Agora é que eu fico pensando, porra, não tem... Só eu sou estranho? Eu sou a exceção, eu sou o especial. Não sou. Era pra ter mais gente assim, cara.
Então,
como é que as pessoas
veem? Mas o correto seria isso. Esse é o correto. É uma coisa que hoje em dia o pessoal tá tentando botar na cabeça dos outros que o correto é esse, assim. A gente vê aí, teve denúncia de assédio sexual. O cara é tirado de série, o cara é cortado do filme, o cara é mandado embora desse meio...
Da emissora?
É mandado embora, ele é cortado. Por quê? Porque eles querem deixar claro que eles não vão ser coniventes mais com esse tipo de coisa. A sociedade não vai te punir? Problema seu, eu vou. Eu não quero você, você não serve pra mim. O correto hoje era esse. Você descobre que aquele cara bate na mulher, você chega no seu RH e comenta isso, olha, não sei, existe uma suspeita que aquele cara bate na mulher dele, né? Não é melhor a gente averiguar? Vai atrás, porque se for verdade, esse cara não merece fazer parte da sua empresa. Ah, mas ele é uma pessoa tão legal. Aonde? Pelo amor de Deus.
Todos os crimes passionais, quando tu vê os conhecidos falando sobre o cara, o que que é?
Nossa.
Ah, mas nossa, ele era
nunca
tão legal.
Nunca imaginei,
ninguém esperava.
Ele era um amor de pessoa. Aí você fala, cara, claro que não. Não. Só que é porque as pessoas ocultam, elas fingem que não veem. E é o que acontece nos coletivos. As pessoas veem o que tá acontecendo, sim, mas elas fingem que não veem. Porque elas não querem interferir. Elas não querem que aquele problema vire dela, entendeu? Porque se ela interferir e for a favor da mulher, o problema vai virar dela. Então ela fala, não, é problema dessa daí, ó. É com ela, ela se vira.
Ah, o que tem de mulher que é abusada em Uber, que é abusada em táxi, que é... Aqui na minha região tem pouco ônibus, eu preciso usar muito esse tipo de transporte. Eu nunca sofri um abuso em Uber ou em táxi, já entrei bêbada, já entrei caindo aos pedaços. Só que hoje em dia eu sou o tipo de pessoa que causa já receio nos outros. Não, essa aí eu não vou chegar porque eu sei. E as mulheres que não são assim? Ninguém é obrigado a ser igual.
É, pois é, a questão que até vocês puxaram de conhecer alguém que bate na esposa ou coisa assim, eu pessoalmente nunca conheci ou chegou a mim saber que havia algum tipo de relacionamento abusivo nesse nível. Mas até mesmo em questão de hangout que a gente faz e de podcast e tal, eu já falei, porra, cara, você não pode falar isso, se você fizer isso, eu vou ser obrigado a te expulsar e etc e tal. Mas eu acho que a questão é muito mais complicada do que isso, porque não é nem a gente cotar 20 anos quando aconteceram os abusos da Pri ou quaisquer abusos que aconteçam no mundo inteiro, mas que a nossa sociedade ela foi construída de uma forma de colocar o homem num pedestal inalcançável, que está sempre certo sobre tudo, que a mulher tem que acatar, que a mulher tem que respeitar, que a mulher tem que ficar calada e etc e tal. E é muito bom que a gente faça isso, não por censurar um, ou censurar dois, ou censurar três, mas sempre falar justamente para... não só prevenir de acontecer, mas de ensinar as gerações que estão crescendo hoje e que vão crescer amanhã, que esse tipo de coisa é inadmissível, mudar o contexto que torna esse tipo de coisa possível, porque senão a gente vai estar lidando apenas com os sintomas e não com o vírus que gera essa doença social que infelizmente é tão presente até hoje.
É aquela velha frase falada em todas as redes, em todo lugar na internet, ensinar aos homens desde crianças a não serem abusadores e não as mulheres a não serem abusadas. Como esse DQC fugiu da pauta?
Que pauta? Foda-se a pauta.
Se lascaram, me pediram pra falar primeiro.
A gente entrou num assunto tão mais relevante.
Nessa questão de reagir, até de reagir ao que acontece ao seu redor, Cristiane tá comigo há 10 anos, ela já viu, e até por um receio da família, claro que ela é mãe de família, ela é minha companheira, ela é o pilar dessa casa, e no fim das contas, ela não quer que eu me envolva com essas coisas, mas muitas vezes ela já teve que me segurar pra eu não sair quebrando a cara de vagabundo aqui em Santa Catarina. E infelizmente, quanto mais é esse lugar de bem, é pior a coisa. Lá em Recife, a Dani falou de uma coisa do cara que não tinha uma perna, eu quase quebrei o pau com um cadeirante lá em Recife. O cara cadeirante lá no Alto da Sé, eu já contei até essa história aqui no DQC em tom de comédia, mas o cara cadeirante, bêbado, por ser cadeirante, ele se sentiu no direito de ficar mexendo com as meninas que estavam lá no Alto da Sé. E eu fui lá e tomei as dores pelas meninas, que eu nem conhecia. Disse, ó, bicho, para perturbar com as minhas, não quer conversar contigo. E ele ficou querendo ainda brigar ou fazer as coisas porque ele era cadeirante. É claro que eu não bati no cadeirante, mas em si, quando todo mundo tava ao redor, e ele tava mexendo com as meninas, ninguém fez nada, ninguém falou nada. Mas quando eu fui lá pra falar com ele, pra ele se colocar no lugar dele, ficou todo mundo ao meu redor, de, ah, tu não pode fazer isso com cadeirante. Aí é que eu peguei mesmo, não é porque ele é cadeirante, é porque ele é vagabundo, é diferente.
É canalha.
Ele é canalha, é abusador. Lá no Alto da Sé tinha umas calçadas altas. Aí eu subia na calçada e ele ficava embaixo da calçada, atrás de mim, rodando. Eu fazia, para com isso, eu não quero brigar contigo. E ele correndo atrás de mim, correndo não, né? Rolando.
Rolando. Levanta, te anda, Lázaro.
Rolando atrás de mim, querendo me pegar. E eu em cima da calçada, pra lá e pra cá. E ele em cima, e ele indo atrás de mim. Até que ele se sentiu humilhado, desceu da cadeira e veio rastejando atrás de mim. Aí eu digo, não, agora eu acho que ele já aprendeu a lição. Eu disse, olha, palmas pra você, vou bater palmas até de pé. Aí levantei, bati palma. Ele ficou muito puto quando eu fiz isso e fiz, tomara que você tenha aprendido alguma coisa, bicho, mas ó, correndo tu não me pega. E se eu não, se tu estivesse confiando nesse povo que tá aqui ao redor, o povo não sabe da história. Eu sei da história, eu sei o que você fez. Você sabe o que você fez, que tome vergonha do que você fez. Aí ele ficou lá chorando, o pessoal me tirou como um monstro, mas vagabundo. Ele pode estar a condição que for. E como eu já disse a Cristiane já. Olha, covardia, eu não aguento covardia não. E eu não tenho esse negócio de preconceito não. É menino, velho, deficiente. Eu dei essa porrada. Não quero saber não. Vagabundo tem que se fuder. Não tem que, você não tem que alisar a cabeça de vagabundo não. Vagabundo tem que se fuder.
Se não tem preconceito com coisa boa, também não tem preconceito com coisa ruim, né? Vamos bater também quem merece apanhar.
Deixa eu só completar só o que Emerson falou na questão de que com vagabundo não tem vez com ele. Teve uma vez que o engraçadinho me assediou verbalmente, logo quando a gente chegou aqui. Emerson, tu tem 1,80, né, Emerson? De altura?
1,83.
Que homão da porra.
1,83, puro prazer.
O cara tinha acho que quase 2 metros de altura. Emerson, com 1,83, ele ainda conseguiu segurar o cara e levantar o cara, tirar o cara do chão só com a mão. Quando o cara foi mexer comigo.
Não, é que Cristiano conta a história, fica toda aberta assim, né? Em resumo, eu vou resumir bastante. Tava trabalhando, a gente morava num prédio e tinha varanda. E começaram a pintar o prédio. Quando estavam pintando o prédio, o cara tava pintando pelo lado de fora e Cristiano do lado de dentro. De dentro de casa, não tava na rua, né? Aquele negócio. Ah, ela pediu, ela procurou. Porque tem vagabundo que faz isso. A roupa que ela tava usando, a se fuder, rapaz. A culpa nunca é da mulher. A mulher pode estar nua na rua. A culpa é sua. Aí, beleza. Eu nem sabia dessa história, vim saber depois. O cara na varanda desceu, olhou ela dentro de casa e fez, ah, tá muito bonita. E começou a assediar a Cristiane dentro da casa dela.
Misericórdia.
Dentro da casa dela. Mas a Cristiane sabe o marido que tem. Não me contou. Beleza. Tava trabalhando normal. Passou. Depois, eu acho que, sei lá, uma semana depois, Cristiane veio conversar comigo, eu disse, ó, estão pintando o prédio, tá terminando de pintar. Ela fez, ó, o cara mexeu comigo. Eu disse, como é que é? Aí ela foi e me explicou depois o que aconteceu, né? Ela me explicou o que aconteceu, isso era à noite. O cara não tava pintando o prédio à noite, né? Mas no outro dia de manhã, o cara ia estar lá. Primeiro eu fui no síndico à noite mesmo e fiz, ó, se esse cara aparecer amanhã aqui, vai dar merda.
Seu síndico, vai ter uma escavação assim a 7 palmos que eu vou fazer assim de emergência, mas não se preocupa não.
Vai dar merda. Eu só tô te avisar um negócio, tipo, já chama, quando ele chegar pra trabalhar, já chama a polícia ML, que não vai dar certo não. Aí ele, não, mas a gente conversa com o chefe dele. Eu disse, eu não quero conversar com o chefe dele. Ah, mas a gente conversa com a polícia. Eu não quero conversar com a polícia, meu amigo. Esse negócio eu não vou chamar a polícia pra ele não, o problema é esse, eu não vou chamar a polícia pra ele. A turma vai chamar a polícia pra mim depois. Ou seja, já diga pra esse cara pra ele não vir. Mas aí o filho da puta veio.
Porque ele disse que não podia cortar contrato com o cara, porque era o contrato com a empresa e ele era o único cara que podia trabalhar lá. O cinto
pra passar
falando.
Pano pra canalha.
É normal, gente. É isso. Exatamente. Que eu tô falando. É extremamente comum a passação de pano. Normal.
Eu digo, você vai ficar sem funcionário de todo jeito, não se preocupe não. Todo jeito você vai ficar sem funcionário, ou quebrando o contrato ou não quebrando o contrato. Aí ele, não, mas calma, não sei o que, de cara, eu não sou daqui, você não sabe de onde eu vim, você não sabe como é que funcionam as coisas, de onde eu venho. Aí beleza, no outro dia de manhã o cara tava lá. Quando eu vi o cara, eu tava no terceiro andar, ele me viu do terceiro andar, acho que do terceiro andar até o térreo, até eu agarrar no pescoço dele, eu acho que foi uns 5 segundos, eu nunca fui tão rápido assim. Peguei uma colher de pedreiro, aquelas colheres de pedreiro, botei assim, aí tinha mais outro perto dele que tinham dois, aí quando tá em patota, aí é os corajosos, é os homão, né? Peguei uma colher de pedreiro, botei no pescoço de um e disse, se tu se mexer, tu é o próximo. Aí ele ficou lá calado, aí esculachei com o cara, não, mas eu não fiz não, eu disse, tu quer dizer, o vagabundo mundo ainda vem dizer, não foi bem assim, ela falou comigo, ela foi querer dizer que foi a minha mulher que foi falar com ele de dentro da varanda, ele pintando lá de fora. O cara, por quê? Por que eles fazem isso? Porque tem nem que vai, tem nem que acredita, que faz, é verdade.
Realmente, a minha mulher é uma vagabunda, vou bater nela.
Ela se insinuou, mas em resumo da história, esse cara não foi mais trabalhar lá, não.
Só pra completar, Emerson fez assim, tu acha que eu vou deixar de acreditar na minha mulher, que eu vivo há mais de 6 anos, pra acreditar em tu, que eu não conheço nem há 2 horas, vagabundo.
Ele, não, mas não sei o que. Eu disse, olha, quando for a sua hora de falar, eu digo. Mas se você quiser ainda continuar falando, você só fala quando eu disser pra você falar. Porque ele só não morreu ali porque ele não reagiu.
Não precisa falar isso. Não precisa falar, ele só não morreu porque reagiu e tudo mais. Ele apenas nunca mais foi visto.
O Facebook dele tá desatualizado, tem um tempinho.
Eu não tô aqui confessando o crime porque eu não cheguei a fazer. Mas ele só não morreu ali porque ele viu que ele ia morrer. Ele percebeu que eu não tava com conversa e depois que eu terminei a conversa com ele, eu soltei ele, limpei o sangue que tava no pescoço. Não chegou isso não. Aí eu conversei com ele e fiz, olha, eu tô indo trabalhar agora. Você tem 10 minutos pra sumir desse prédio. Ah, mas eu tenho um contrato, eu não quero saber. Eu vou subir, quando eu descer eu não quero ver você aqui embaixo. Se eu ver você aqui embaixo eu não vou voltar tão calmo não. Aí o outro cara fez, mas tu tava calmo ainda? Eu disse, eu tô calmo, eu não fiz nada.
Isso sou eu calmo.
Isso sou eu calmo. Quando eu descer, aí quando eu subi o cara fez, ó, ele foi lá em cima buscar uma arma. Vai embora, vai embora, vai embora. No instante arrumaram outro pintor. E, enfim, eu nem fui lá em cima buscar uma arma. Fui acalmar minha mulher, porque minha mulher, ela vai ficando velha, vai ficando mole. Antigamente ela era o cavalo do cão. Hoje em dia, dá qualquer coisa, ela tá se tremendo. Ai meu Deus, vai morrer todo mundo. Aí eu fui subir, fui falar com ela. Fiz, ó, tá tudo bem, ele não vai mais trabalhar aqui.
Agora, pensador, pensa no homem da porra. Ele virou pro cara e fez assim. Quando tu passar pela minha mulher e pela minha filha, tu baixa a cabeça. Porque se eu souber que tu olhou pra ela, eu venho aqui e acabo com a tua vida em 2 segundos.
O pensador presenciou comigo, não faz muito tempo, eu moro numa região hiper tranquila, no interior do interior. Eu tava indo comprar cigarro, o pensador tava comigo no telefone. Lembra, pensador, o cara passou de carro? Não me lembro bem, não prestei muita atenção, mas eu tive que falar pra ele, não, tô bem, umas 10 vezes até o cara desistir. Eu vou entrar num carro do maluco desse?
Não, pior que, da onde que eles tiram isso, gente? Que se buzinar ou que se fizer psi, você entra? Da onde que saiu? Que alucinógeno louco é esse?
A gente vive num mundo que pra entrar num ônibus, falo por mim que uso ônibus, aqui não tem outras coisas, eu entro com os meus filhos e eu sei que eu não existem 3 lugares, se tá cheio lá no fundo onde tem espaço pra nós ficar um do lado do outro, eu boto um enfiado no nosso meio porque eu tenho medo deles ficarem perto das outras pessoas. A gente tem medo do ser humano.
Uhum.
Não tem cabimento uma coisa dessa. A gente precisaria se autogovernar, se autocuidar um dos outros. E o que que parece? As pessoas não estão nem aí, que se lasque, que se foda.
Cada um cuida do seu umbiguinho, né?
E a consciência dorme tranquila quando tu cuida só do teu umbigo.
Pois é, mas é uma questão triste da evolução humana. Até o que vocês falaram assim, o que que leva um cara a achar que pode mexer com uma mulher, independente de onde ela esteja, ou como ela esteja, ou o que ela esteja fazendo, mas é uma coisa que permeia todos os níveis, assim, infelizmente, da história humana, né? A gente liga a TV, quer dizer, agora não, porque tá proibido, mas a gente ligava um anúncio de cigarro e falava que o cara que fumava o cigarro tal era o fodão, o pegador, que o cara que usa o jeans tal, ou que tem o carro tal, que ninguém vai resistir a você. Notem bem, eu não estou passando pano para vagabundo nenhum, mas eu estou dizendo que infelizmente a gente vive numa sociedade que avilta esse tipo de sex appeal, porque você tem, você pode mais e ninguém pode resistir e nenhum desejo teu será negado, sabe? Essa estupidez dessa masturbação de consumo que a gente vive, que também, claro, isso não é desculpa para ninguém de realmente achar que vive numa porra de um comercial de Hollywood e achar que, puta que pariu, meu ovo esquerdo é banhado a ouro e ninguém vai resistir a ele. Mas é uma coisa triste que fez parte e faz parte da evolução e da história humana.
É cultural, né, pensador? Essa questão do... Nossa, se a mulher é sexy, se a mulher se... Não, então essa aí a gente pode foder à vontade. Essa aí não é pra casar, essa aí é pra foder. Essa aí, né? Essa... Ah, não, essa aqui é pra casar mesmo. Essa aqui não é dessas coisas.
Bela recatada do lar, é isso?
separam as mulheres desse, por categorias, assim, parecem... Ai, não vou falar isso, vou falar. Parece igreja separando pessoas por categorias. Aquelas que precisam trabalhar a sexualidade, aquelas que precisam trabalhar quando querem liberar dinheiro, aquelas que precisam trabalhar... não é assim, não somos gôndolas de supermercado, onde separa por categorias. Cada ser humano é único. E se eu ando na rua me achando o máximo, é pra mim, não é pra homem nenhum ou mulher nenhuma... ficar me... Se eu quero alguém, eu vou mostrar que eu quero, da mesma maneira os outros. Tá bom, tenta dar a tua cantada, recebeu ou não, larga.
Exatamente.
Uma coisa que eu ouvi muito quando eu era mais nova, tipo, criança mesmo e adolescente, ainda escuto de vez em quando por aí, é que tinha uma vizinha lá quando era criança que ela gostava de usar shortinho curto. E aí as pessoas falavam, nossa, mas fulano mexeu com tal, com a menina, não sei o que, não vou falar o nome dela, né? Ah, mexeram com a menina, não sei o que. Aí eu sempre ouvi alguém falar, mas também olha o short que ela usa, sabe? Como se a roupa da pessoa desse o direito de outra pessoa mexer com a mulher, tipo, ah, gostosa. Se a mulher tiver com uma calça comprida, não pode mexer, não vai mexer porque tá de calça comprida, mas se tiver com um short aparecendo na bunda, vai mexer porque tá com um short aparecendo na bunda. As pessoas precisam entender que a mulher pode estar pelada andando na rua, ninguém tem o direito de mexer com ela, e as pessoas ficam nessa merda ainda de, ai, foi abusada. Tá, mas foi abusada porque tava usando um shortinho, ou porque tava andando na rua de madrugada, tava, sabe, tava em festa. Foda-se que ela tava em festa, que ela tava na rua.
O maior índice de estupro no mundo é na Índia, né? Como é que as mulheres andam na Índia?
Coberta pra caralho.
De burca e escambau.
Né?
Aproveitando o gancho da Manu, em relação à roupa, eu queria ler um print que me mandaram num grupo que eu tenho só de mulheres. De um cara que sofreu assédio.
Ai, meu Deus. Que dó. Já estou com muita dó dele, meu Deus.
Se prepare. Colocando ele lá. Eu estava praticando corrida de rua e uma cidadã que vinha em direção oposta à minha meteu a mão no meu abdômen e me chamou de gostoso. Infelizmente, não existe delegacia do homem, senão eu estaria, nesse momento, registrando um BO por assédio e tentativa de estupro. Quando será que essas criaturas aprenderão a controlar-se e deixarão nos tratar como objetos? Preste atenção nos comentários. Uma comentou assim, fica andando que nem um vagabundo, não se dá o respeito, reveja suas roupas. Ah, também andando na rua de noite, quer o quê? Depois é estuprado e não sabe por quê. Aí, a outra, tudo que a gente escuta. Uhum. Exato. Safadinho, saindo com essas roupas, queria o quê? Pode falar, você queria mesmo ser estuprado, estava gritando por isso. Se fosse um rapaz decente, estaria dentro de casa e não na rua. Então as mulheres se uniram para responder todos os tipos de comentários que é dito no dia a dia quando uma mulher é violentada.
Possivelmente ele fez justamente para causar esse tipo de reação, né? Claro que tem mulher que... O pensador foi, né, pensador assediado por mim, uns minutos.
Mas também o pensador não se dá o respeito, mas... olha a roupa que ele usa.
Mas olha, isso que vocês estão colocando é complicado, porque aí o cara faz, ah, mas aí o homem também sente isso. Não sente isso, cara. Não sente isso. Eu não sei se tu é tão bonita a ponto de tu tá, não sei, mas não sente isso. Não cabe. Não cabe, simplesmente não
tá,
cabe.
O homem sabe quando quer e faz quando quer.
Porque se eu saio hoje de madrugada na rua, eu posso ter medo de ser assaltado, eu posso ter medo de ser sequestrado, eu posso ter medo de ser confundido com alguma coisa e me matarem, mas de ser estuprado não tá na minha lista de medos.
Ali, homens que não têm medo de ser estuprado. Eu gostaria que todos os homens do Brasil falassem isso, porque eles não têm medo de ser estuprados. A não ser estupradores quando são presos. Os homens não têm medo de ser estuprado, nenhum homem tem. Eu gostaria que um homem aparecesse pra mim e me falasse, eu tenho medo de ser estuprado, que eu vou refutar ele na hora e não preciso nem pesquisar, nem ler nenhum livro pra refutar.
Eu falo brincando às vezes, já, até em episódio já falei, não, eu sou muito bonito, tenho medo de ser estuprado. Isso é tão cômico que é piada, porque isso não existe.
Não, a gente entende contexto, né, Emerson?
Uhum. Não, eu tô dizendo, isso não existe. Se um cara chegar a sério e disser, eu tenho medo de sair na rua porque eu vou ser estuprado.
Eu não vou naquele lugar porque estupram os homens naquele lugar. Existe isso?
Pra você ver a questão do contexto, tava em algum lugar aí que o maior medo dos homens quando são presos, cadeia de serem estuprados.
Verdade.
E eu vi isso aí em alguma pesquisa por aí. E aí, inclusive, tinha uma menina respondendo, né? Imagina você viver o tempo todo com esse medo dentro, fora da cadeia, onde é que você vai, você...
E daí tu tem filhos, e tu sabe que teus filhos correm esse risco. E é muito triste. É muito triste, André. Muito.
Quando acontece, por exemplo, ninguém vai falar, pô, não, mas ó, tu tá com seu celular de bobeira aí, ó, foi essa então, nossa, o cara foi lá, roubou, te roubou, mas também é um Jack. E é foda que toda vez que é um episódio, sempre tem uma brecha, ah, não, mas a roupa, ah, mas tá vestido direitinho, ah, mas o horário, ah, o lugar, ah, e quando não tem nada, é, ah, dentro de casa. Então, não importa, cara, é uma cultura que foi enraizada durante anos, que é, infelizmente, a mulher foi incutindo. É, a mulher está sempre errada, ela vira, e quando eu, ao contrário, o homem, mas ah, um cara tão bom, ah, fez isso, mas ah, também deve ter um motivo. A nossa sociedade hoje...
Deixa eu colocar uma coisa aqui, gente. A gente tá falando do problema e, no fim das contas, todo, por mais que tenha que se falar mais, mas a gente tá meio que... Entendam quando eu terminar, tá? Tá chovendo no molhado pelo quê? Todo mundo já sabe disso. Isso sim é debatido na sociedade. Pouco debatido, deveria ser mais debatido. Mas eu nunca vejo ninguém chegar no ponto de o que, que a gente pode fazer para que não aconteça. Eu sou um cara muito pragmático. Eu gosto de ver um problema e pensar numa solução do problema enquanto eu tô vendo o problema. Enquanto eu tô entendendo o problema, já tô pensando em como resolver. Tudo bem que a gente não vai mudar o mundo aqui. A gente é um podcast, teoricamente, de comédia, que a gente fala de coisas aleatórias. Mas o que, que a gente pode pensar aqui, conversando entre nós, que a gente já falou dos assédios, das coisas que acontecem, para que essas coisas ou não aconteçam, ou se acontecer, qual a reação que a pessoa tem que ter? Por exemplo, eu, homem... Se você é homem, não vou nem chamar você de homem de bem, que hoje em dia acabou virando uma coisa pejorativa, mas se você é homem que honra seus culhões e vê uma porra dessa, não seja passivo, cara. Não seja passivo. Dentro do ônibus, na rua, onde for, se você vê uma situação desse tipo, ou se você vê uma mulher, uma criança, ou um idoso passando qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de violência, não seja passivo. Você não precisa fazer como eu, de ser um cara mais extremo e de ser um cara na porrada. Mas vai lá e diz, ó, tu não tá sozinha. Tô aqui contigo, aqui, ó, vamos mais pra lá. Pra ela não se sentir sozinha. Faça alguma coisa, não seja passivo, não olhe e ache que tá tudo bem, não vou me meter, não é problema meu. É problema seu, sim, também.
E Emerson, eu recomendo, caso tu presencie uma coisa dessas, recomendo que busque outras mulheres que sejam por perto junto, porque uma mulher que passa por isso, quando chega um homem perto, tem asco.
Dá um jeito de tentar ajudar.
Complementando o que o Emerson disse, é intervir em qualquer instância, em qualquer situação, mesmo e principalmente que seja com alguém que você conhece, que você convive, que você está todo dia. É um amigo que faça um comentário babaca, um comentário machista, ou tome uma atitude dessas. Porra, chama pro lado e conversa. Porra, cara, tá dando mancada, cara. Aí eu fico constrangido de estar na tua presença, pô. A própria Pri já teve num hangout e tal com um cara que eu conheço, que é um cara que é uma pessoa legal, mas tava bêbado, começou a falar merda e tomou-lhe um esporro meu na frente de todo mundo, porque puta que pariu. Não é por ser meu amigo que...
E tem aquela questão, eu recomendo muito pras mulheres, que a gente tem muito aquela, quando a gente, principalmente quando a gente passa por algumas coisas na vida, a gente tem aquilo de querer resolver tudo sozinha, e nem tudo a gente consegue resolver sozinha, porque a gente ainda não pode tudo. Mas, se tu tem um companheiro, se tu tem alguém do teu lado, e ele quer intervir, não vamos se sentir mal, não, porque ele quer bancar o machão, porque ele quer isso, ele quer aquilo. Deixa ele intervir, deixa ele meter pau, deixa ele fazer o que ele acha que tem que fazer, porque a pessoa merece levar esporro. E se a gente não consegue, geralmente compara a força de uma mulher com a força de um homem. Olha, vamos comparar do mesmo tamanho. O homem é mais forte fisicamente. Então, deixa assim, se tu tem alguém do teu lado que pode intervir, meter esporro, não se sente culpada se o cara tá de muleta, de cadeira, de rota.
Dá uma rasteira desse miserável de muleta aí. Bota ele no chão.
A minha recomendação é levar pra delegacia. Qualquer civil tem direito a dar voz de prisão. Arrasta pra delegacia, porque na delegacia abusador é tratado de maneira, da maneira como todos os criminosos deveriam ser tratados.
E antes que digam, Emerson faz essas coisas porque Emerson não tem nada a perder, pelo contrário, eu tenho muito a perder, cara. Tenho a minha família, eu tenho minha filha, que é tudo na minha vida, mas aí é que entra a hora que você para e pesa. Vale meu réu primário? Vale. Vou quebrar o pau nesse fila da puta. Então, você vai lá e queima. O réu primário é uma carta que você tem na manga pra queimar em alguns momentos.
Uma solução. Cada... Assim, já existem alguns tipos de sinais entre as mulheres. Não sei se em todo o Brasil, mas eu vi em uma reportagem. Que, por exemplo, se uma mulher sofre abuso ou agressão no meio da rua, tem um lugar que elas usam um apito. E aí todas elas começam a apitar para que aquele cara seja feita a justiça em cima daquele cara que estava tentando cometer abuso, entendeu?
Calma, filha, calma. A gente não tá incentivando o lixamento na rua.
Não,
a gente
não
tá
incentivando. Assim,
peraí, não estamos?
Quase isso, não abertamente.
Eu já tinha até pego a vassoura.
A questão do linchamento, realmente, além de fisicamente e moralmente, e a pessoa no final acaba não sofrendo. Pra mim, por exemplo, a pessoa que me estuprou, a morte foi pouco, mesmo que morreu sofrendo. Mesmo que não foi eu que matei. O que vale para essas pessoas? Geralmente, a maioria dos abusadores, eles têm um nome a zelar. E é isso que, para mim, tem que ser destruído. O nome que eles zelam. E vamos buscar olhar de uma maneira mais a fundo, olhar as pessoas. Da mesma maneira que eu costumo muito, participo de muita coisa que eu olho para as pessoas e gera conversas através de muita coisa. É empatia, a questão da empatia. Existem sinais e existem pessoas que não dão sinais. Que parece que tá tudo bem, mas tá uma bosta. E a gente precisa aprender a olhar isso. E a questão da prevenção, não tem o que prevenir. Não, sempre vão existir, por mais que se trabalhe essa questão, mas as pessoas precisam mudar, sim, a mentalidade de que eu não, nossa, não pode andar sozinha, nossa, eu saio sozinha para todos os lugares. Mas no dia dos namorados, 2 dias antes de conhecer o meu namorado, eu queria sair para um bar que eu sempre vou, e eu sempre saio sozinha, desde que eu me divorciei. E o dono do bar me falou comigo e disse, não é um bom dia para tu vir. Ele sabe como é que eu sou, e ele disse, porque o dia dos namorados é um dia que as mulheres saem sozinhas e tal, procuram alguma coisa, e os caras vão, tu vai se incomodar. Eu não fui, e agora eu tô pensando que eu deveria ter ido. Eu não tinha parado pra pensar que eu deveria ter ido. Eu deveria ter ido pra dar esporro em um monte de gente, e pegar o segurança lá e fazer ele dar esporro também. Porque não importa se é dia dos namorados e é um dia que é conhecido porque as mulheres que não têm namorados estão carentes e não sei o quê. Se eu quero sair pra dançar sozinha, eu vou sair pra dançar sozinha e não me importa quem chega em mim, não tenho direito de chegar em mim se eu não der brecha. E a questão do dar brecha é muito complicado. As pessoas falam às vezes, não, isso não acontece comigo porque eu não dou espaço, né? Ou porque isso que é aquilo. O que, que é o espaço que a gente dá? Ah, eu tenho que andar com uma plaquinha. Tinha uma comunidade no Orkut chamada Sou Legal, Não Estou Te Dando Mole.
Ah, melhor comunidade.
Tu vai andar com essa plaquinha na cabeça? Não, eu não tenho que andar com essa plaquinha. Infelizmente, ainda assim. Mas é esse tipo de coisa que tem que mudar. Eu entrar num ônibus, se não tiver lugar para os meus filhos do meu lado, saber que eles vão sentar do lado de alguém e claro, vou olhar. Mas saber que eles não vão passar a mão, não vão se masturbar do lado dos meus filhos, mesmo que não fossem meus filhos, eu tô sempre olhando todo mundo, homem, mulher, criança, idoso. Aqui na minha cidade vizinha, foi fechado um estúdio ilegal de fotografia que abusava de idosas.
Que horror!
Abordava idosas na rua com um monte de promessa e levava, fazia o diabo a quatro com as senhoras. Foi essa semana, eu fui numa reunião com um cliente e li o jornal que tava na bancada. É muito absurdo esse tipo de coisa. Em coletivo, não coletivo, em avião, em navio. Um dia eu quero ir no navio. Não, não quero, tenho medo de morrer afogado. Mas é isso, não tem. A prevenção, Emerson, é mudar aos poucos, como toda mudança, a sociedade no geral. É o princípio de muita coisa, inclusive as pessoas deixar de achar que o controle é uma coisa bacana, que não, porque tem lei que o estupro é não sei o quê, porque tem lei que isso, que aquilo, e não adianta. Como é que fica a vida? Uma pessoa estuprada, depois que ela é estuprada, mesmo que o estuprador seja preso e tudo isso, ela não é auxiliada, ela não é acompanhada. Como é que fica a vida dessa pessoa estuprada? Como é que fica a vida de um pai e de uma mãe que tem uma filha criança, da tenra infância, que foi abusada e que perdeu uma coisa da vida dela? Como é que fica isso? Isso não é trabalhado. Começa por aí. As pessoas vão começar a sentir o que um pouco da dor que as pessoas que passam por isso sentem.
Porque o agressor vai ter os direitos humanos em cima dele lá para ajudar,
né?
Mas e a vítima?
Inclusive, o principal direito humano, quem ali sabe, por favor, me corrige, que eu não sei de cor, mas é a fraternidade. E não existe fraternidade no mundo. Um dos principais da lista lá dos direitos humanos, né? A fraternidade como um todo, como cidadãos, como sociedade, nós não somos fraternos, não nos tratamos como irmãos, independente de religião, a religião que foda-se por mim. O que eu tô falando é que nós temos que nos olhar como iguais e não precisa sentir a dor do outro, mas saber que o outro passou por isso e saber que a gente pode sim evitar muita merda. A gente pode. As pessoas acham, não, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não tenho força, eu não sou ninguém. Como assim tu não é ninguém? Eu sou a porra de uma pessoa foda. A gente tem que pensar assim. E quando a gente começa a pensar assim, as coisas boas começam a acontecer pra gente e melhora a vida dos nossos.
E só lembrando que qualquer coisa, qualquer suspeita de estupro, coisa assim, por mais que você não esteja envolvido com a família, liga pra 190, alguns estados é 180, mas liga e denuncia, que essas porra tem que parar.
Dani, nesse exercício que a gente tá fazendo do não só o problema, qual seria a solução do problema, na tua opinião?
Olha, infelizmente a gente vive num país que ainda tem uma coisa que todos os outros países hoje em dia tá cortando, que é a religião. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm um pensamento limitado baseado em algumas crenças. E enquanto isso ainda existir, a gente não vai conseguir mudar nada, porque aquela metade que consegue entender que a fé ela é diferenciada da sua personalidade aqui, do que a gente vive hoje, então ela vai criar o filho dela para o mundo, né? Ele vai educar o seu filho a respeitar as mulheres, ele vai educar as meninas a serem o que elas quiserem, e enquanto a religião limita. Então, quando a gente chegar lá na frente e esses dois polos se bater, a gente vai ter aquele moleque extremamente machista, porque ele foi criado nesse mundo, e a menina também, com aquela outra pessoa que não é, entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil a gente falar assim, existe solução? Não existe solução. A solução seria a gente, o humano, entender as palavras simples como empatia, né? Sentir empatia, se colocar no lugar do outro 24 horas, coisa que não existe. A religião ensina, mas ninguém de fato reproduz isso. E aí o que acontece? A gente tem hoje um problema, eu considero esse o problema principal para ser banido aí, para a gente ter um futuro melhor, que seria o machismo na mulher. Eu acho que o que hoje é a pedra no caminho é o machismo na mulher. Enquanto a mulher for machista, a gente nunca vai conseguir alcançar um patamar onde a gente possa ser respeitada. Porque não, o machismo não é você concordar com o homem. O machismo é a partir do momento que você acha que o cara te traiu, mas a amante que é a vagabunda, o cara bateu na esposa, mas é porque a mulher dele, ela anda com a calça, com o shortinho. O cara abusou a criança lá, tal. Pô, mas a criança, você viu? Ela tava se insinuando pra ele. Então, assim, enquanto a mulher reproduzir esse tipo de pensamento, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente tem que se unir com isso. É isso que a gente tem. E o que a gente mais tem é isso. O homem passa pano pro outro cara em nome da irmandade dele aí. Então você vê muito homem passando pano. E a mulher não passa pano pra outra mulher. A mulher não estende a mão pra outra mulher. Ela vê ela sendo abusada no ônibus, ela não fala nada. Ela vê sendo abusada no trem, ela não fala nada. Ela sabe que a vizinha dela apanha, ela não fala nada, entendeu? E aí você fica nesse mundo onde você é sozinha. Você é sozinha. Você não tem uma colega, uma irmã, uma amiga. Você não tem. Porque no momento que você mais precisar, elas vão te julgar. É diferente do cara.
Uhum.
É diferente do cara. O cara nunca julga o outro cara. Você tá ali provando por A mais B que o cara espancava a mulher e fala, pô, mas ele era um cara legal. Entendeu? O homem tem isso daí. A mulher não tem, meu. A mulher não tem. É o primeiro sinal de que aconteceu alguma coisa. A mulher é a primeira a dar aquela opinião machista. Pô, mas você viu que ela fazia isso? Pô, meu. Você nem perguntou pra ela. Você nem sabe. Então, assim, eu acho difícil a gente chegar um dia numa solução enquanto a gente tiver esse conceito machista com a gente. A gente não pode ser assim, achar que a amante é culpada de tudo, que seu marido é perfeito, que homem é maravilhoso. Não, gente, não, sabe, não existe isso. A gente tem que se unir e a gente tem que ensinar isso para os seus filhos. Quem tem filho, eu não tenho filho. Eu optei por isso porque eu não tenho capacidade mental e para ter filho. Eu não tenho, porque eu ia viver para essa criança 24 horas de medo. Porque eu sou uma pessoa amedrontada e eu sei que eu ia sufocar essa criança. Então eu resolvi que eu não ia ter. Só que quem tem que passar isso pra criança. Olha, não pode. Não se, quando você vê um coleguinha fazendo tal coisa, você tem que ajudar, né? Olha, não pode falar isso pra menina. Olha, se a menina falou não pra você, não fica triste. Ela tem o direito de falar não pra você. Você vai encontrar uma pessoa melhor amanhã, entendeu? Ninguém ensina isso.
Dani, eu vou tentar falar.
Tá chorando, né, Priscila?
Dani, eu não consigo. É a questão da sororidade feminina, né? E ela é tão falada, é tão compartilhada e ela não existe ainda, de fato. E tudo que tu falou é tudo que eu queria falar e eu não conseguia porque eu tava muito eufórica. E agora eu parei e tô só sem chorar. Nossa, eu preciso te compartilhar contigo um conteúdo que eu tenho aqui. Eu achei um livro que era da minha avó, minha nona, chamado A Esposa do Lar.
Misericórdia.
Misericórdia mesmo, foi A Esposa do Lar. É um manual de como as mulheres. É por isso que eu entendo muita mulher, mulher já de idade aqui, idosa. Entendo muita coisa delas depois que eu li aquela porcaria. Sabe? E é isso, bem o que tu falou. E assina embaixo, sério mesmo. Diz que foi eu que falei aí.
Boa. Manu, não vai ficar fora dessa não. Qual é a sua solução para o problema?
Mata os homens.
Eu voto nessa.
Tem que acabar o homem.
Os meus dedos me satisfazem.
Eu vi no Twitter uma menina que... Eu vou botar o áudio dela falando aí, que ela faz, mate um homem. Vamos, eu ainda tô aí, eu não quero morrer. Mas eu também, eu entendo quando o pessoal generaliza, eu entendo. Posso não concordar, porque eu fico pensando comigo mesmo. Opa,
mano. Tá viva?
Não precisa pôr em prática agora não, tá? Era só conjetura, tá? A gente tava só conversando.
Manu, quando tu falou mate um homem, o André fez alguma coisa contigo, você pode falar, Manu.
Manu, estamos aqui pra te ajudar a matar o André.
Vamos discar pro 190.
Manu, tá muito ruim teu áudio, Manu.
Tá muito ruim, porque...
E morreu.
O André tá mudo.
Olha os gritos do André, cara, agonizando já, cara, na porta da morte, olha.
O que que tá acontecendo aí, gente? Minha gente, pelo amor de Deus, calma.
Eu vou ligar pra funerária, pro cemitério Jardim da Reconciliação.
Calma, gente. Muita calma nessa hora. Manu, se você estiver bem, pisque duas vezes. Não, não pisque, eu não vou ver. André, fala a tua solução e depois passa pra Manu teu microfone, porque no dela não dá pra ela falar. Não tá dando pra entender.
Eu também tive uma criação também religiosa e aí também deixa eu tentar colocar um pouco de esperança nessa roda em relação a isso. O que dá pra consertar isso, gente, é com educação. E era um movimento em que a gente vinha nas escolas aí, infelizmente a política atual tá tentando boicotar esse ponto, mas era em relação à instrução de gênero, e mostrar principalmente para as crianças, não existe um papel, o papel do homem, o papel da mulher, isso é uma construção social que a gente teve e que, sabe, enquanto a gente não contornar isso de que o homem tem sim que assumir vários papéis que hoje são só atribuídos à mulher, que a mulher sim tem a liberdade para assumir outras posições que antigamente eram exclusivas de homens. E se a gente não incutir isso na cabeça da criança, cara, que é uma esponja, o que você ensinar pra criança, ela vai aprender. Então, se você ensinar ela a ser machista, ela vai ser machista pro resto da vida dela.
É, engraçado essas da construção da ideológica, é que o que você mais tinha antigamente, é que, e pode verificar com os avós, com tal, era os caras abandonavam as mulheres com 5, 7 filhos, ia criar outra família, essa mulher ficava sozinha, trabalhando, sustentando essas crianças, que, e cadê o machismo nisso? O cara tava certo? Então assim, o papel do cara era sustentar a casa, ele abandonou a mulher dele lá, com 5, 7 filhos, meu avô fez isso? Arrumou outra família?
Sim, meu também.
E aí? Que construção ideológica é essa que você tava pregando? O certo era o cara não ter ido embora, você concorda?
E a mulher ainda sofria aí... preconceito, né? Era chamada de descasada, então... de mal amada e desquitada.
Gente, nem faz tanto tempo, eu tenho só 37. Eu tenho 37 hoje. Eu me casei com 17 a primeira vez. E eu me separei aos 18, porque eu quis, eu simplesmente fui embora. E aí, a minha vizinha, a filha dela era uns 5 anos mais velha que eu, na época. E a vizinha falou pra filha dela que não era pra ela falar comigo, porque eu era uma desquitada. E isso no anos 2000, tá? 2000. Só tem 19 anos, nem faz tanto tempo. E ela falou que não podia falar comigo porque era desquitada. Aí a filha dela me contou. Falei assim, você fala se você quiser. Se não quiser, não fala. Falei, porque eu não faço questão. Eu sou desquitada mesmo porque eu quis. Eu fui embora. Não sou obrigada a ficar com quem eu não quero. E aí a filha dela continuou falando comigo normal. E a mulher, tipo, ficou na dela, sabe? Mas, gente, que posição é essa que as mulheres colocam no mundo? É isso que eu tô falando, entendeu? Com relação a esse tipo de sororidade. É, o cara vai embora, abandona a família e a igreja tá lá pregando a família, não sei o quê. Aí o cara foi embora. Gente, tem que falar mal desse cara. Óbvio. Não tem isso de, ai, porque o gênero, não sei o quê. A mulher trabalha hoje pra sustentar filho porque o infeliz vai embora e não paga nem pensão. Sendo que o correto era o cara estar ali sustentando a família dele. Pelo menos é o que se prega, não é? O que se prega na religião, o que se prega do amor ao próximo é isso. Que o cara que é o dono da família, o pilar da família, não sei o quê, ele é o primeiro a sair correndo. É sempre o primeiro a abandonar. E aí a mulher, aí ela leva nomes. Ela é a desquitada, ela é a abandonada, ela é carente, caça homem.
Aí ela tem que trabalhar muito e acaba deixando os filhos mais de lado, porque a mulher tem que se dedicar aos filhos 24 horas por dia, né? Nossa, ela abandonou os filhos. Nossa, e essas crianças? Olha, meu filho outro dia veio com um papo pra mim, pra tu ver que apesar da educação o meio mexe muito, ele quis dizer que era injusto a pensão que o pai dele dava.
Nossa.
Aí eu nunca tinha falado sobre valores com eles, não achei que eles precisavam saber. E daí eu falei quanto era. E daí ele disse, ah, mas, né, vezes dois. E eu disse, não, filho, é a mesma pensão pros dois. É uma. E tu, mãe, não recebe nada? Eu falei, não, filho, a mãe pode trabalhar pela lei, se a mulher tem condições de exercer uma profissão, ela não recebe a pensão, né? Não faço questão mesmo de receber dele. Aí tem gente falando, não, porque daí tem mulher que tem 4, 5 filhos e vive de pensão, e não sei o quê, e não sei o quê. As pessoas acham que dá pra viver. O brasileiro comum vive de pensão?
Exatamente.
Por favor, até quem paga. Sabe? E daí é o homem que paga a pensão, é ovacionado como se estivesse fazendo uma coisa muito boa. É obrigação, cacete.
Sempre que tiver alguém falando essa bosta, mas ideológico, dá uma explanada, cara. Porque eu acho que isso é um dos caminhos que a gente tem pra tentar normalizar um pouco a coisa pros dois lados.
Eu admiro a tua paciência, André, sabe? É por isso que eu quero muito sair daqui, porque aqui é um lugar que eu já desisti.
Os idiotas têm toda a paciência do mundo pra falar. Eles sempre vão ficar repetindo as coisas. Então, se a gente que entende as coisas se calar, vai prevalecer a voz de quem grita mais alto, cara. Infelizmente.
Foi o que prevaleceu, né? A gente então. Já viu. É o que prevaleceu. A gente sabe disso. Quem gritou mais alto andou ganhando palco aí. A gente tá dando palco pra maluco. Aí que tá.
A gente vive num país onde quem lidera o país comparou o país, a Amazônia, a uma virgem que todo mundo quer, né? O que que isso perpetua?
Meu pai amado.
Mano, agora pega o microfone do André ou tenta falar agora. Ou as suas vai ser só mata os homens.
Eu tô com o meu já, consegui dar um jeito. Estão me ouvindo?
Tom.
Assim, eu não tenho muita coisa pra falar, não. Eu vi um negócio aqui que não sei nem se combina muito com o assunto. Mas é porque falaram aí do nosso querido e amado demente presidente. E aí eu vi um versinho que eu achei incrível. E eu queria recitar esse versinho em algum momento aqui da gravação.
Pode soltar.
Agora, já?
Por que não?
Tá bom. O versinho diz o seguinte. Dalila enganou Sansão. Eva enganou Adão. Bozo enganou a nação. Menos eu que gritava, ele não. Um beijo a todos.
Eu nem quero colocar questão de, ah, mas aí lá vai o DQC voltar pra política, falar mal do Bolsonaro, não sei o quê. Não, cara, eu não tô falando, a gente não tá falando mal do Bolsonaro, a gente não tá falando mal do presidente.
Eu tô.
A gente não tá falando mal do presidente, a gente tá falando, infelizmente, do que, no fim das contas, de tanta merda que ele fala, do que ele representa, do que acabou construindo-se ao cidadão de bem, de que acabou se construindo ao ponto de ter que ter essa polaridade. Eu também não. Eu sou completamente contra a polaridade. Eu sou um pensamento mais puxado pro André. Quando a gente vê essas pessoas falando coisas que a gente ou não concorde ou que são completamente erradas e elas estão lá repetindo essas coisas, a gente tem que tentar dialogar com essas pessoas. Porque tirar ela desse meio, entendeu? Tentar colocar um pouco de noção na cabeça de algumas pessoas. Eu não sou mulher, certo? Não posso dizer que sofro o preconceito da mulher, nem os perigos que a mulher sofre, de forma alguma. Nem de longe eu quero dar uma de, ah, eu entendo, porque eu não vou entender, eu não entendo nem nunca vou entender. Mas eu sou um homem negro, eu sou nordestino e moro em Santa Catarina, no sul do país. Só faltou ser gay para ter o pacote completo. Negro, gay, pobre e nordestino. Eu sofro preconceito aqui. O que que acontece? Antes eu brigava com essas pessoas. Eu não brigo mais com essas pessoas. Eu chego pra ela e falo, vem cá, tu tá falando do meu sotaque do Nordeste. Tu acha que tu é melhor do que eu? Por causa de quê? Porque tu nasceu numa porção de terra diferente da minha? Porque tua cor é um pouco diferente da minha? Nem tô falando que é branco, se é negro, se é amarelo, se é cinza. É tentar colocar na cabeça dessas pessoas, por pior que seja, por difícil que seja, pouco de noção do tipo, além de ser agressivo, porque sim, vagabundo tem que se fuder, racista tem que se fuder, machista, xenofóbico, homofóbico, tem que se fuder. Esse povo tem que se fuder. Mas se você tiver uma chance de colocar uma luz na cabeça daquela pessoa para ver o que ela tá pensando, ou o que ela foi construída para se pensar, porque no fim, às vezes até eu entendo, se ela viveu numa família, numa construção que ela sempre foi criada assim, o homem é fruto do meio. Ele acabou sendo assim por falta de pessoas como eu de conversar com ele. Por ele não ter um ambiente onde ele tenha uma pluralidade e ele entenda que ele tá errado. Para ele tá certo. Aí, às vezes, é necessário sim tentar dialogar com essas pessoas e evitar ao máximo o extremismo. Porque se você é extremista, você tá fazendo a mesma coisa que você tá dizendo que tá errado. Não seja hipócrita, não seja extremo. Não seja extremista, senão você vai estar fazendo a mesma coisa que você. Isso que você está dizendo que defende, só que do lado diferente. Eu acho que todo mundo já colocou, né, a solução. O pensador faltou ou o pensador colocou?
A única coisa que eu queria dizer, não necessariamente tocando no assunto político, mas não dá para fugir muito, até porque nós temos um mentecapto na porra da frente do país que dá legitimidade a um bando de zé merda que estava esperando no armário esse tempo todo só para sair e botar seu machismo, seu racismo, xenofobia e intolerância para fora. Eu acho triste que no mundo... Eu sou um cara, até por tudo que eu estudei e tudo mais, que eu acredito muito em evolução. Evolução é a chave para tudo. Virou trending topic no Brasil e no mundo, de certa forma, de um tempo para cá, apesar de eu acreditar que isso seja um pouco sazonal, historicamente falando, de conservadorismo ser considerado uma palavra bonita. E não é. Conservar é estagnar, é impedir a evolução. Conserva só funciona para picles, caralho. E é isso que a gente vive, numa porra de uma nação de picles, cara, que não querem evoluir e ficam parados, arraigados a ideias estúpidas, babacas, racistas, homofóbicas, misóginas, cultura de estupro e tudo mais, todo esse machismo, todo esse tipo de intolerância que existe desde o princípio da humanidade e já deveria ter caducado há um caralhado de tempo e não, às vezes não está indo para frente, não está sendo deixado esquecer, não está se deixando apodrecer como merda estagnada, que é justamente por gente que ainda vota por conservar, por ter o conservadorismo, por ter a tradição, que são duas palavras que me causam urticária do caralho. Então, assim, pensa no que você está falando antes de você falar, pensa nas suas atitudes, homem e mulher também, antes de você fazer, e vê se você não está falando não porque você pensa nisso ou porque você quer agir assim, mas que talvez você esteja sendo alavancado ou alavancada por uma sensação babaca, conservadora, que nem sequer faz jus ao que você realmente acha, e você está replicando justamente porque você quer ser um cidadão ou cidadã de bem. E conservador é a puta que os pariu.
O que a gente faz com os escravos, fundador?
Isso aí é uma coisa de uma das obras anárquicas mais maravilhosas de todos os tempos, chama Os Invisíveis, recomendo que todo mundo leia. Fala sobre uma célula invisível, tal como um podcast, apesar do Emerson ter falado há pouco tempo que isto é meramente um podcast que não quer mudar o mundo, e eu discordo disso também, porque enquanto a gente comunica, pode ter, e certamente tem gente do outro lado ouvindo, e isso muda a cabeça, as formas de pensar e tendência, então sim, podcasts podem mudar o mundo, mas nessa obra o cara falava, era uma célula anarquista guerrilheira e tal, tentando mudar o status quo do mundo e etc e tal, e eles vão muito em confronto, tem guerrilha e o caralho a quatro, e em determinado ponto um dos líderes da célula pera e fala assim, não, peraí, vamos tentar manter a briga, a luta armada e que quer que seja o mínimo possível. Esses contra quem a gente está lutando são escravos, e a gente não mata escravos. A gente prende escravos e a gente ensina escravos a pensarem por si próprios e verem que estavam no caminho errado. A gente tem que matar os feitores.
Bem colocado isso aí. E só para não ficar parecendo que primeiro eu coloquei que tem que se fuder, depois eu coloquei que a gente tem que dialogar, tem diferenças. Tipo, o xenofóbico, o racista, o preconceituoso, quando ele tá falando assim, porque a gente tem esses exemplos em ambiente de trabalho, em pessoas que a gente conhece, você tenta conversar. O assediador, você mete a porrada na cara, tá? O assediador, você não conversa, não. O assediador é diferente. O assediador, você levanta o vale réu primário e, opa, vou queimar minha cara.
O assediador, você conversa também, você dialoga, só que as frases são ditas com soco inglês na fuça.
É diferente. O assediador é diferente.
Eu moro na Serra Gaúcha, num lugar extremamente conservador e de Igreja Católica Apostólica Romana.
Picles!
Eu gostaria de falar, sério, que o Sul é meu país, foda-se você, Sul é meu país, o Sul é uma bosta também.
Queria só completar o que o André começou, né, da questão de dialogar, e o pensador também falou um pouco, e que Emerson também falou sobre xenofobia. Tem um vizinho nosso aqui.
Nem vale, filha, nem vale a pena.
Ah, vale a pena sim.
Queime seu réu primário, vá.
Vou queimar. Até porque existe um fim nisso, entendeu? Um fim bom nisso. Então, tem um vizinho nosso aqui que ele é altamente xenofóbico. Eu sempre me segurava assim um pouco por ele ser uma pessoa mais velha que eu, aquele velho respeito. E teve um dia que ele não me pegou num dia bom, e ele virou pra mim e fez, vai pro sul, filha, vai pro sul, filha. E eu fiquei sem entender porra nenhuma. Fiquei olhando pra cara dele com uma cara tipo, o que que tu tá falando, cara? Ele fez, não, né, assim que as mães de vocês falam, vai pro sul, filha, vai pro sul. Olhei pra cara dele simplesmente, nesse dia me pegou de ovo virado, que eu não tenho. E eu fiz assim, olha, tu sabe que eu não acho nem um pouco engraçado esse negócio de xenofobia? Eu acho tão repugnante, tão feio, tão nojento, tão escroto, chega a ser ridículo. Sabe, ele, não, mas o pessoal nordestino é um povo trabalhador. Eu digo, eu não tô falando porque é nordeste, porque é sul, porque é sudeste, porque é a puta que pariu, não. Eu tô falando que é ridículo. Tá todo mundo na mesma merda de país. Seja sul, seja a puta que pariu. Aí ele fez, não, mas é porque eu acho algumas coisas de errado que tem lá no Nordeste. Eu fiz o quê, por exemplo? Aí ele fez a política. Eu, tá, então quer dizer que aqui o pai do prefeito da nossa cidade também não era político. Aí ele ficou calado, pediu desculpa. E até hoje, quando ele passa por mim, ele tem até medo de falar comigo. Por quê? Porque eu já dei um chega. Eu digo, te orienta que o negócio é mais embaixo aqui. Mas deu uma conversada um pouco mais forte, que funcionou. Tem gente que só funciona numa porrada de palavras, às vezes.
Esse pessoal tá acostumado em que as pessoas educadas, que geralmente só discordam, a primeira pessoa, e isso eu tava vendo até o PC Siqueira falar nisso, e eu falei, cara, puta, que pensamento foda. Esses caras não estão acostumados à oposição, eles estão sempre acostumados a falar e as pessoas ficam quietas, cara. Se você chegar nessa gente e confrontar, eles espanam. Eles mudam, eles se enrolam. Esse pessoal não tá acostumado a debater. Então, se você realmente sentar com o cara com paciência e falar alguma coisa, ou não se calar, porque se você se calar, cara, você toma o lado do opressor, você toma o lado de quem tá falando bosta.
Exato.
E aí vira comum, não tem não, cara. O mundo é um lugar muito bosta pra você ser conservador e querer manter ele igual.
Ah, e o André fala tanto, tão bonito, né? Cada vez que ele fala, eu tenho vontade de copiar o que ele fala.
Por isso que eu tô com esse homem.
Ah, ó, não faz muita propaganda, Manu, que já vou pegar também.
Tem André pra todo mundo.
É, de que você tá cada vez mais desazado, aleatório. Até durante a gravação, o tema muda. Fizemos uma hora e pouca aí de episódio, que era de ser de uma coisa e acabou se tornando outra, que é importante, muito mais importante falar. E você que caiu na pegadinha, porque eu já tô pensando aqui em como eu vou montar esse episódio, provavelmente eu vou manter a capa, vou manter o nome, e o cara vai entrar e vai levar essa porrada. É isso aí. Você tinha que ouvir isso também, cara. Você tinha que ouvir isso, desculpa aí, tá? Mas você tinha que ouvir isso. E tomara que você tenha aprendido ou pensado realmente, reavaliado, porque no fim das contas a gente coloca aqui e tal, mas todo mundo é falho, todo mundo tem um tipo de preconceito, todo mundo tem um tipo de falha pela construção da sociedade como a gente vive. Eu, por exemplo, eu sei os meus preconceitos, eu sei as merdas do que eu faço e eu tento todo dia melhorar. O fato de eu aceitar eles, esses problemas, já é uma coisa que você tende a melhorar. Por exemplo, se passa uma mulher com a calça apertada na rua, eu nunca que vou mexer com ela, mas eu não vou mentir que se ela estiver andando na minha frente, eu acabo olhando para a bunda dela. Isso está errado. Isso tá errado, porque ela não tá com aquela calça apertada pra eu ficar olhando pra ela. Mas o fato de você se aceitar com um problema já ajuda você a melhorar. Ou seja, todo dia melhore um pouco mais. Tente melhorar um pouco mais e melhorar as pessoas ao seu redor. Nesse episódio tivemos a Pri. Pri, por favor, onde é que a gente encontra você? E o que, que você achou desse episódio? Que você acabou criando.
Eu vou, logo eu vou lançar o meu podcast, inclusive, que vai ser muito melhor que o DQC. Mentira. Vocês me encontram pela arroba PriscilaSCQPS em todas as redes, tá? E eu estou à disposição para brigar com todos os machistas de plantão.
Maravilhosa.
Manu, voltando ao DQC aí, esse tempo se colocou sozinha na geladeira, as responsabilidades da vida estão cobrando, né, minha amiga? Tá difícil.
Pois é, gente, tá numa empresa nova, ter que trabalhar todo dia até depois do horário, tá sendo bem difícil. Estou ficando muito cansada, coitado do André, que ele tá sempre levando umas patadinhas, mas ele já tá ficando calejado. Um beijo pra todo mundo, ótima semana, e não fiquem tristes, gente, porque o mundo é muito bizarro e nada faz sentido.
André,
é isso aí, galera. Então, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, como sempre.
Tá todo quebrado, né? Apanhou durante a gravação, chega...
O mundo não faz sentido, mas uma coisa faz sentido nesse mundo. Que a pirâmide de DQC! É!
O que é a pirâmide de DQC, André?
Você chama aquele seu amigo, colega. Esse episódio vale até aquela pessoa que tá precisando rever alguns conceitos. E chama ela pra escutar, em vez de chamar ela pra uma reunião da Rinodê, de algum esquema. Chama ela, vai ouvir o podcast, vai gostar e vai virar... Com a graça de Deus ou qualquer divindade que você quiser escolher, vai se tornar um ouvinte do DQC junto com a gente. Então, divulga a nossa palavra, não deixe aí de nos prestigiar, de mandar o seu e-mail, de nos xingar se for assim seu desejo. É isso aí, até mais.
É aquilo, né, gente? Em vez de chamar o crush pra assistir Netflix, chama o crush pra ouvir DQC.
É isso aí. Dani.
É, pessoal, fica a dica pra você ter aquele amiguinho que você tá fica pensando ali nas merdas que ele fala, você fica pensando, pô, como é que eu vou dar um toque nesse cara? Você pega esse DQC, fala pra ele, pô...
Disfarçado de comédia.
Fala, pô, achei um programa aqui, só cara, acho que você devia ouvir esse negócio aqui, meu, e passa pra ele.
Falando de história de coletivo, a história de ônibus,
você
escuta aí.
Você vai morrer de rir, meu. Só pra dar um toque, o cara fala, pô, meu, é que... Não, cara, só... um toque aí, mas ouve os outros. Ouve os outros também, é bem legal. Fica a dica aí pra você que vai repassar o episódio, pra repassar assim com carinho, principalmente pra quem precisa ouvir.
Cristiane,
o meu recado pros ouvintes, que amo todos eles, me sigam na minha página, mas principalmente pra aquele pau no cu que quando vê uma mulher na rua que solta umas piadinhas, que você tome no olho do seu cu. Obrigada.
Uma pessoa delicada, um amor de pessoa. Essa é minha mulher. Pensador.
Opa, foi maravilhoso poder participar de mais um DQC. Eu queria apenas pedir aos ouvintes que continuem acompanhando o DQC, que prestem atenção em tudo que foi dito aqui e que ajudem a espalhar a palavra também de tudo que foi dito e reclamado aqui, que a palavra bem espalhada resolve muitos problemas. Nem que a palavra espalhada seja um afundamento de crânio, mas resolve muita coisa.
E pessoal, você que ouviu a gente até aqui, se surpreendeu, esse é o DQC. Se é o primeiro episódio que você escuta, é isso aí. A gente é esse podcast aleatório que tenta falar sobre tudo e sim, às vezes fala coisa séria, às vezes fala coisa de comédia. Siga a gente nas nossas redes sociais e dê o seu feedback, o que você achou desse episódio. Até que se você já é aquele ouvinte do DQC assíduo, se você já é ouvinte do DQC, você sabe que a gente tem essas coisas que acontecem nos episódios do DQC. Então você já está acostumado. Não precisa nem pedir muita desculpa, né? Faça seu comentário, porque agora sim, agora eu vou começar. Eu não fazia isso porque eu achava, digo, não, o pessoal faz isso, eu acho muito forçado, mas não. Quer saber? Eu vou começar a fazer isso. Eu quero ver quem são os ouvintes fiéis do DQC. A gente já tem o nosso ouvinte fiel, que é o nosso querido Alan Benfica, que sim, eu prometi que ia ter uma coisa nova para os ouvintes que comentassem, e o Alan Benfica ganhou o espaço dele, que é o nosso ouvinte, Alan Benfica, que você que não entendeu, é o cara que comenta em todos os episódios. Ele ganhou um momento só dele. Então, vamos ao momento, Alan Benfica.
Olá, eu sou o Alan Benfica, coach em podcast, e hoje vim aqui dissertar referente ao DQC número 30, listas do BuzzFeed. Pensando pelo fato de pessoas estarem engarrafando cera de ouvido para vender, botando em pote, tem o lance da streamer aquela do YouTube louca lá que vendeu água do banho com herpes para um bando de retardado, me ocorreu uma ideia, fica a dica pro Emerson aí, que tal vender também um potinho de badaioca da bunda? Ou melhor, que tal suor de sovaco? Tu engarrafa o suor de sovaco e dá pra Cristiano vender. Tá aí o negócio. Olha aí que bela dica, viu? Você também, tu, tá vendo? Tu aí, é. Tu mesmo, do fone de ouvido, isso? Não adianta olhar pro lado, é contigo mesmo que tô falando. Tá parado aí, esperando o ônibus lotado, todos os velhos te encoxando, encoxando as véias. É. Sai dessa vida, engarrafa alguma coisa também, bota pra vender na internet. Tá dando dinheiro, bora lá. Bom, por hoje é só, era isso que eu queria passar pra vocês e tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada, sei lá. Beijo na nádega esquerda de cada um. Fui.
Viu só como um ouvinte que é aquele que tá sempre, é ouvinte fiel, aquele que tá sempre comentando, tá sempre dando retorno quanto aos episódios, ele ganha sim benefícios, ganha espaço no DQC. Você tem que comentar o episódio. Ouviu o episódio, gostou, achou alguma coisa que a gente falou alguma besteira aqui, ou faltou alguma coisa a complementar, vai lá e comenta. Você pode comentar no site desculpadqc.com.br, no Castbox, entra nas nossas redes sociais e conversa com a gente sobre o que você entendeu ou gostou ou que não gostou do episódio. Todas as nossas redes sociais é o @desculpadqc, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa ou absorvido alguma coisa de toda essa conversa. E até a semana que vem. Divulgue a palavra palavra do DQC. Esse DQC tem que ser ouvido por mais gente. Porque, além de eu querer mais audiência, claro, é uma palavra que tem que ser divulgada esse tipo de assunto, tem que ser tocada esse tipo de assunto. Até a semana que vem, pessoas. Um beijo nos seus corações e tchau, tchau.
Beijão.
Tchau.
Beijo. Eu sou a mulher de calça colada na rua que vocês vão olhar e nunca vão ter.